Pode começar.
Beleza. Vontade. Presidente, o que é que está sendo mais cobrado de perto aos jogadores? E a comissão técnica também?
Thiago, eu acho que tudo, né? Eu acho que eu tenho dito sempre, disse desde os primeiros reveses que aconteceram esse ano, é que pela forma de trabalho que a gente tem, pela forma como a gente encara o planejamento do clube, quando as coisas dão erradas, como tem dado, a gente não tem buscado um culpado específico, né? A gente entende que a gente está devendo ao torcedor, está devendo em relação ao que está planejado, à expectativa que se criou, mas seria simplório demais ou simplista demais a gente eleger um único culpado e cobrar de uma única pessoa, né? Então, as cobranças têm acontecido de mim para a comissão técnica, de mim para os jogadores, dos jogadores com eles mesmos, de comissão técnica com os jogadores. Então, é uma cobrança de um grupo que tem gostado muito de trabalhar junto e que o grande problema, a grande lacuna são justamente os resultados. Mas as cobranças têm sido muito intensas e mais importante do que as cobranças de um para o outro é a cobrança que cada um está fazendo de si próprio.
Militânio, boa tarde. Nas redes sociais o torcedor cobrou muito uma resposta da diretoria após os resultados do Bahia, após o Bavi, após a derrota para o Sergipe. O que é que a diretoria analisou? Foi um momento mesmo de esfriar a cabeça para saber o que falar, saber o que se posicionar? Ou qual foi o posicionamento?
Não, eu não tenho nenhum perfil de me esconder em momentos difíceis, né? Muito pelo contrário, nos momentos difíceis que eu acho que a gente tem que aparecer, né? Então, de fato, tenho dado entrevistas sempre após os resultados, quando eles não são satisfatórios. E se vocês forem perceber, eu apareço muito mais quando os resultados são ruins do que quando os resultados são bons. É quando eu acho que o presidente precisa se fazer presente, né? Ontem, especificamente, eu terminei não dando entrevista. Eu estava conversando com o próprio Anderson ali na beira do campo, né, ao longo do início do treino ali, tratando diversas questões com ele. Tenho ficado muito próximo de todo esse processo, mas eu não fujo de jeito nenhum das minhas responsabilidades, né? A gente está aqui para se fazer presente nos momentos bons e nos momentos ruins também.
Outras direções, certamente, de clubes já teriam demitido o treinador. Mas você entende de que o trabalho do Anderson está no limite?
Olha, Thiago, eu primeiro acho que o normal no futebol brasileiro era que um treinador, com os resultados que a gente tem, principalmente comparando com as expectativas que se tinha do time, o normal era que o treinador já tivesse perdido o emprego, né? O Bahia tem procurado reagir de forma diferente nos momentos de crise, assim como tem procurado fazer coisas diferentes no geral do futebol brasileiro, né? Então, quando a gente analisa os resultados, o automático, né, a nossa movimentação automática, se tivesse aqui um presidente populista que quisesse dar resultados de curto prazo, a reação automática seria a demissão do treinador. Acontece que a gente tem que olhar por que os problemas estão acontecendo. E se você fizer uma mudança que não esteja na origem dos problemas, né, aquela mudança vai ser inócua. Eu vou fazer uma mudança que vai me deixar bem daqui a 10 dias, mas não vai me deixar bem daqui a 100 dias. E o Bahia tem olhado muito mais para os 100 dias do que para os 10 dias, mesmo que isso custe um desgaste da diretoria, do clube como um todo, da sua, né, da sua organização, um desgaste pessoal meu como presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma decisão, por exemplo, agora de permanência do treinador, quando todos esperavam que a gente demitisse, é uma decisão que é responsabilidade minha, mas eu tenho que fazer o que eu tenho convicção. E aí, por que isso, né? Explicando por que da permanência de Anderson, sendo que o normal, o habitual, digamos assim, a cultura e o costume do futebol brasileiro seria pelo desligamento. Eu vou explicar aqui dois ou três motivos que me levaram, dentro da reflexão, a decidir pela permanência dele. Primeiro, pelo trabalho que ele fez no ano passado. Acho que isso é muito relevante, né? É um elenco, na minha opinião, mais fortalecido do que ano passado, mesmo a gente tendo perdido peças importantes, como, por exemplo, o Zé Rafael. E ele conseguiu bons resultados. A segunda coisa, o pouco tempo dessa temporada, né? A gente tem apenas 60 dias de início de temporada, ou seja, sequer completou 60 dias do primeiro jogo, salvo engano completa hoje, e é muito pouco tempo para a gente tomar uma decisão, mesmo diante dos resultados que a gente vem tendo, né? E a terceira coisa é o entendimento, a análise geral do trabalho. A gente vê de ponta a ponta no clube, desde o departamento de análise de desempenho, nosso DAD, até os atletas, preparação física, a gente vê E eu tenho conversado intensamente com cada um, ouvido a opinião de muita gente. O que a gente vê é uma sensação praticamente unânime dentro do clube de que o trabalho é um dos melhores trabalhos já feitos no Bahia em relação à comissão técnica dos últimos anos. Então a gente entende que há um caminho para que os resultados venham. Agora a gente sabe, naturalmente, que uma continuação de resultados ruins naturalmente vai forçando a nossa percepção, a nossa leitura, de que talvez, em determinado momento, se os resultados continuarem sem acontecer, a gente precisa mudar. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu falo com o treinador. O Bahia é um clube que tem diálogos frontais com as pessoas, né? A gente fala olhando no olho, fala tratando o tema de forma aberta, e o treinador sabe que ele vive de resultados, mas no Bahia os resultados demorarem a acontecer não gera necessariamente uma avaliação precoce do trabalho do treinador. A gente tem um pouco mais de tolerância, sobretudo em função do trabalho que já foi apresentado e da análise geral desse trabalho aqui dentro do clube.
Presidente, boa tarde. Existe alguma pendência com os atletas que talvez justificasse o comportamento deles, o desempenho deles nesses jogos? E outra pergunta, temos aqui integrantes da torcida Bamu, teve alguma reunião, alguma conversa também com esses
pendência atletas? Que você fala financeira? Nenhuma pendência financeira. O Bahia não atrasa salários, não atrasa direitos de imagem. Há alguns anos, talvez, né? Mas não atrasou e não tem nenhum débito meu como presidente. É normal que muitas vezes, quando o resultado não aconteça, pela cultura da imprensa, de parte da imprensa principalmente, e mais ainda, muitas vezes a cultura de até alguns atletas, achar que o atleta vai deixar de jogar porque está com débito no clube, mas não tem absolutamente nenhum débito no Bahia. Felizmente, o Bahia planeja e honra muito bem os seus compromissos financeiros, mesmo que com dificuldade, no limite, às vezes um fornecedor atrasa aqui e ali, mas é coisa muito pequena, perto da lógica do futebol brasileiro, e a prioridade sempre é pagamento primeiro de funcionários do clube e depois de atletas. Muito bem. Foi uma reunião ótima, né? A gente teve a satisfação de ter tido o contato de algumas torcidas organizadas. Importante dizer isso. Quando eu falo que o Bahia tem procurado ser um clube diferente até no momento de crise, né? Seja para ter uma avaliação do treinador um pouco além do simples resultado, é importante que a torcida hoje demonstrou também isso, né? Em vez de chegar aqui para invadir o centro de treinamento, para cometer algum ato, de certa forma, um pouco mais agressivo, foi na linha contrária. Procurou o clube, disse que queria conversar, veio aqui entender o momento, ouvir explicações nossas da diretoria, dos jogadores, passar uma mensagem também de apoio, de cobrança, o que é natural, mas se a cobrança é feita com cuidado, de forma educada, com elegância, não é? Ela pode ser incisiva, mas ela não precisa ser violenta. Então foi isso que aconteceu, uma conversa ótima, uma conversa de quase 2 horas, com cerca de 20 representantes da torcida. O Bahia é um clube aberto, é um clube que tem que prezar por isso, pelo diálogo com a sua torcida, e essa reunião demonstrou isso. Então acho que é muito satisfatório. A cobrança foi firme do torcedor, né? O torcedor não deixa de ser um torcedor mais duro com o clube. Se ele cobra com dureza, mas com educação, com diálogo, com conversa, entendendo que esse é o caminho que a gente mais precisa para reestruturar esse momento do clube, para passar por essa dificuldade, né? Eu acho que é um saldo muito positivo do que aconteceu aqui hoje.
Benitani, você elencou os motivos para a permanência de Enderson, e agora há pouco os jogadores vieram aqui na sala de imprensa para fazer um pronunciamento. Eles chegaram até você, os atletas chegaram até você para conversar, para dizer que estão abraçando o Enderson, que apoiam o trabalho e que precisam da permanência dele no momento?
Olha, eu não diria que eles chegaram até mim, porque eu estou com jogadores diariamente, né? Também no Bahia a gente tem um presidente, uma diretoria, um vice-presidente que está diariamente com os jogadores. Então eu viajo sempre em todos os jogos, eu estou no vestiário, eu estou nos treinos, eu sempre estou com eles. Então eu diria que essa mensagem que cada atleta precisa dar quando quer conversar com o presidente é uma mensagem diária, né? E a gente tem observado diariamente o prazer dos atletas em trabalhar com o Enderson e, de certa forma, até um pouco um excesso de responsabilidade que cada atleta está puxando para si nesse momento, porque se você está avaliando o trabalho do treinador como positivo e o trabalho não está dando resultado, cada atleta também está aproveitando esse momento para chamar a responsabilidade para si, e eu acho isso muito importante.
Seria desastrosa uma eliminação no Campeonato Baiano, presidente?
Sim, é muito ruim, Thiago, é muito ruim mesmo. a gente fazendo avaliação desde o início que o Campeonato Baiano nunca foi nossa prioridade, que a gente jogou apenas dois jogos, né? Um ou dois jogos, né? Dois jogos com o time titular, né? Mas é ruim, é muito ruim. A torcida tem razão de cobrar, um resultado muitíssimo ruim. A gente não espera isso, vai lutar para que isso não aconteça. Mas eu repito, pior do que ter um resultado ruim é você reagir a ele de forma equivocada. Porque aí o resultado piora, né? O resultado traz consequências que, de certa forma, podem prejudicar muito o resto da temporada. Então, uma coisa é você dizer assim, o resultado é ruim. Outra coisa é o remédio a dar para aquele resultado piorar ainda mais a situação do clube. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se você der o remédio errado para a doença, pode ser que a doença piore. Pronto.